Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
O programa Ambiente ao Meio de hoje tem o prazer de contar aqui nos estúdios da Rádio USP com Christine Bignon. Provavelmente vou pronunciar errado o sobrenome, depois ela corrige. A Christine é do assentamento Mário Lago e veio falar sobre as cestas agroflorestais. Christine, é um prazer muito grande tê-la no estúdio. A Christine, para quem não sabe, é suíça, né? Então, Christine, em particular, eu vou perguntar um pouquinho, conte da sua vida, né? Como é que nasceu na Suíça e veio parar aqui no assentamento de reforma agrária no Brasil?
Obrigado pelo convite. Meu nome é Christine Bignon, é o biquinho que está difícil. Eu sou da Suíça, mas da parte francesa, por isso que esse sotaque meu é francês. Eu nasci num povoado lá nos Alpes, com 3 mil habitantes. Então, é bem diferente de Ribeirão Preto mesmo. Venho de uma família do lado da minha mãe, que já veio da agricultura, e do lado do meu pai, que não, já morava na montanha. Estou no Brasil há 8 anos. Eu vim mais para fazer estágio e meu TCC.
Que área que você...
O estágio foi na área da comunicação, fiz um documentário participativo com comunidade aqui e o TCC foi sobre o EJA, Educação de Jovens e Adultos, nos assentamentos e acampamentos aqui da região.
E aí se apaixonou pela reforma agrária e por um...
eu vi que aqui tinha muitas coisas para ser feita, um potencial muito grande. Achei que tinha tudo a ver com o que eu queria e que tinha como contribuir de alguma forma. Então, acabei conhecendo as pessoas, os desafios e acabei ficando.
E hoje você é uma assentada do Mário Lago.
Sim.
E tem uma filhinha, como ela se chama?
Se chama Maia.
Aproveitando um pouquinho, né, quer dizer, essa tua vivência internacional... Quer dizer, como é que você avalia essa questão dos hábitos, do ponto de vista de preservação ambiental, de um consumo consciente na Suíça? Quer dizer, você trouxe isso um pouco de lá, você dá para fazer uma certa comparação, né? Quer dizer, a Suíça é um país cheio de contrastes, né? Por exemplo, parece que foi um dos últimos países onde as mulheres tiveram direito a voto, né? Então ela tem um pouco, né, essa característica um pouco contraditória, né, que ela é um país que tem uma relação, parece, com a natureza muito rica, mas ao mesmo tempo tem uma certa visão conservadora em alguns aspectos. Como é que você vê essa questão ambiental na Suíça?
Uhum. Só para dizer, a Suíça é um país pequenininho, mas tem 4 regiões linguísticas e cada região tem uma influência do país vizinho. Então, a mentalidade é um pouco diferente em cada área, na área francesa, italiana, alemã. A mais conservadora é a parte alemã e é a maioria em termos de população. Então, também tem essas variações. Mas, em relação ao consumo consciente, eu vejo um avanço muito maior lá. Muito mais gente tem essa consciência que o que as pessoas consomem, tanto de alimentação como de vestimento, apoia todo o processo que levou esses produtos até essas pessoas. Por exemplo, se usa nossos sapatos, que a empresa usa trabalho infantil e, sabendo ou não sabendo, continua comprando, você vai apoiando essa causa. Então, por exemplo, na Suíça tem um trabalho muito grande de conscientização, de ONG, de também divulgação dessas informações, porque se as pessoas não sabem também, eles não vão ter como opinar ou mudar o jeito de consumir. Então, isso vai também com a alimentação. O sistema de cesta que eu vou falar depois está implantado há muitos anos na Suíça e muita gente consome e entende a importância de consumir o que dá da estação e o que dá da região. Ainda mais na Suíça, que tem muitas montanhas, é difícil ter uma agricultura tão diversificada como no Brasil. Então, muitos produtos vêm lá do Vietnã, até uva, a gente é bom na produção de uva, mas tem uva que vem do Brasil, que às vezes acaba sendo mais barato. Só que pelo trabalho de divulgação que está sendo feito, agora as pessoas sabem. E nos mercados tem o procedimento de todos os itens. Então tem como você consumir consciente, escolhendo o que vem da região e esperando ou mudando seus hábitos para não consumir o que vem de muito longe, que é produzido de uma forma que não seja muito sustentável.
E o que fez você vir para o Brasil, assim, quer dizer, por que o Brasil?
Então, eu nunca imaginei.
Por que fazer o seu trabalho de conclusão de curso no Brasil? Teve alguma motivação específica?
É, um brasileiro.
E aí lhe convidou.
Isso.
Vamos falar um pouquinho agora sobre a vida no assentamento, né? Um pouco assim, você como mãe, né? Quer dizer, como é que é um pouco esse cotidiano?
Bom, eu consegui acompanhar o processo de assentamento já no acampamento. E então eu vi a evolução. No início não tinha água, não tinha luz, as casas eram todo abertas. Então hoje em dia já está bem melhor. O que eu vejo para minha filha? Apesar de não ter muito luxo, muita comodidade que tem na cidade, ela tem uma liberdade muito grande, que ela não vive fechada num apartamento. Ela tem um lote de um hectare e meio para brincar no meio das árvores com os animais. Ela vai lá e colhe os legumes, as frutas no pé. E eu vejo que isso é muito saudável para ela.
Creio que a convivência também, né? Deve ter muita criança, né, no assentamento, né?
Sim, tem. Uhum.
Do ponto de vista eu sei que um desafio grande que vocês têm é o desafio de educação, né? Quer dizer, as escolas ainda são distantes, mas pelo menos parece que a informação que eu tenho é que vai sair uma escola no assentamento, né? Quer dizer, parece que já há, inclusive, recurso. Então, acho que isso vai ser uma conquista fundamental, né, para as famílias, para as crianças. Mas vamos falar do tema das cestas, né? E, assim, em geral, as pessoas falam, é cesta orgânica, é cesta agroflorestal. É orgânico e agroflorestal? Explica um pouquinho isso.
Sim, tem muita confusão a respeito. É que, assim, na definição do orgânico, envolve várias coisas. O uso de produção sem agrotóxico, consórcio, rotação de cultura. Mas, hoje em dia, tem várias empresas que fazem só uma parte da definição, que seria, por exemplo, fazer uma monocultura de um produto sem uso de agrotóxico. O que a gente fala com agroflorestal é muito mais amplo do que isso. No sistema agroflorestal, você planta no mesmo espaço hortaliça, legume, frutas nativas, e você recria mais ou menos o que seria uma floresta, mas você planta tudo num momento só. Aí cada planta vai ter um desenvolvimento numa hora certa. Então você vai começar a colher, por exemplo, o que seria de uma horta convencional, alface, rúcula, cheiro verde. Depois você vai começar a colher os legumes, depois continua colhendo a mandioca, o gengibre. Aí vai colhendo mamão, banana, aí vai começando a poder extrair outras frutas. Então, você nunca fica parado. Toda hora você tem como extrair um alimento e uma planta vai ajudando a outra. Porque cada planta tem um benefício, tanto no solo, pelos nutrientes que ela oferece para o solo, quanto também pela decompactação do solo. Pela raiz, ela vai fofando a terra, criando vida embaixo. E nesse sistema de SAF também, a gente usa também na linha o que vai servir de matéria orgânica. Por exemplo, a gente planta eucaliptos, glericídia. Isso, no decorrer do tempo, a gente vai podando e incorporando no solo, para justamente manter sempre
uma cobertura, né?
Morta, isso.
Assim, o assentamento Mário Lago, né, na verdade ali é um complexo de assentamentos, né, quer dizer, o Mário Lago é um dos assentamentos da antiga Fazenda da Barra, era uma região de exploração muito intensa de cana, né, sem um cuidado maior do ponto de vista exatamente da preservação do solo, com uma compactação muito grande, né, porque em geral eram máquinas pesadas, né, um tratamento muito pesado do ponto de vista da monocultura da cana. Quer dizer, foi difícil esse processo, essa transição? Quer dizer, quais os desafios que vocês encontraram nesse processo? Quer dizer, né? Porque formar uma floresta num lugar que a biodiversidade praticamente foi eliminada, assim, deve estar sendo um desafio grande, né, Cristine?
Sim, não é fácil, não. E, por exemplo, a Fazenda da Barra, ela é de 1.510 hectares. Pela lei, as fazendas teriam que reflorestar 20%. No caso da Fazenda Barra, vai reflorestar 35%. Esse reflorestamento, tanto é para preservar minas, também para criar corredor ecológico para a fauna e a flora. Então, é um desafio importante. E é um compromisso que a gente tem, que a gente assina um TAC, um termo de ajuste de conduta. Então, realmente, era a preocupação como a gente viabilizar isso. Que tudo isso é feito também em forma de mutirão, sem remuneração, então não é tão fácil. Desses 35%, uma área vai ser reserva legal, de preservação permanente, e outro 15% vai ter através do SAF. A vantagem do SAF é que, ao mesmo tempo que ele vai reflorestar, tem como tirar uma renda. Então é mais fácil também as pessoas ir cuidando e sobrevivendo disso.
É, só para explicar para o ouvinte, né? SAF é exatamente Sistema Agroflorestal. Nós já discutimos esse tema aqui e a ideia é exatamente que ele propicia, né, esse consórcio. Quer dizer, então, ao mesmo tempo que você tem um mecanismo de recuperar a vegetação nativa, quer dizer, isso se dá ao mesmo tempo com produção. Então, isso... Quer dizer, se os desafios da reforma agrária já são gigantescos, né? Quer dizer, num país onde toda a lógica, toda a pesquisa, mesmo das universidades, é voltada para o agronegócio, para o grande negócio, né? Para o latifúndio. Quer dizer, os assentamentos aqui da região, como é o caso do Mário Lago, o próprio Cepé, que é na região aqui de Serra Azul, eles ainda têm esse duplo desafio, porque é uma reforma agrária com seus desafios econômicos e também um compromisso, né, de recuperar um meio ambiente que foi extremamente degradado pela cultura da cana. Então, acho que é importante o ouvinte perceber essas dificuldades, né? E está dando certo, Cristine?
Tá, está dando. É um processo, não é tão rápido. Porque tem... Esse sistema agroflorestal, eles estão tanto nas áreas coletivas como nos lotes. Então, também é um desafio em termos do produtor, que isso também foi uma revolução para os pequenos produtores de planta dessa forma, porque muitos deles não foram formados a isso. Não era plantar roça de mandioca, roça de milho, capinar, deixar tudo limpinho. Para algumas pessoas é sujeira isso. Então, também é uma reconstrução. Para uma nova forma de fazer agricultura. E a gente sabe que mudança de consciência não é uma coisa rápida, é um processo. Hein?
E quantas famílias estão envolvidas diretamente nesse projeto agroflorestal?
Esses módulos de sistema agroflorestal foram implantados no lote de umas 60 famílias, mas que comercializa mais ativamente no grupo é uns 30.
E aí agora vamos falar um pouquinho assim, que produtos, né? Como é que as pessoas estão acostumadas um pouquinho com esse modelo de supermercado, de varejão, né? Que você vai lá e sempre tem de tudo, né? Quer dizer, nesse modelo a coisa é um pouco mais complexa, né, Cristine?
Sim, a gente entende as cestas agroflorestais também como tendo um papel educativo, porque hoje em dia o homem é muito desligado da natureza. Não tem mais noção de como vem uma planta, quando que ela produz, onde que ela produz. Então, por exemplo, no supermercado, você vai achar produto o ano todo, independente de vir da região ou lá do fundo da Bahia, independente de ser natural ou cheio de agrotóxico. Então, no caso da cesta, não. São produtos da região e da estação. Então, vai ter época do ano, por exemplo, agora, que é uma época muito boa de produção de folha. Então, estamos com muita folha na cesta. E agora já é um pouco menos de fruta, por conta da seca. Agora, no tempo da chuva, tem mais diversidade de fruta e as folhas já não estão tão bonitas. Então, a gente está acompanhando o ciclo natural da natureza.
E conta um pouquinho, assim, como é que funciona esse sistema das cestas, né? Uhum. Quer dizer, é um sistema de entrega semanal? Como é que é? Fala um pouquinho, assim, de como é que é o mecanismo, né?
Sim. Então, toda segunda-feira de tarde, a gente tem uma reunião aberta para todos os produtores que querem participar e também que fazem parte do grupo, onde a gente debate, passa os informes variados, que a gente faz muito mais do que só produzir a cesta. E depois tem o que a gente chama de pregão. Então, a gente leva a quantidade de cesta que tem para o dia seguinte, que tem dois tamanhos, a cesta grande e a cesta pequena. Aí a gente vai montando. A gente tem categorias de produto, por exemplo, chá, que vem não toda semana, mas bastante, tempero, folha salada, folha refogada, legume e fruta. E aí a gente vai perguntando, por exemplo, quem tem cheiro verde, levanta a mão. Eu, aí todo mundo levanta a mão. Aí a gente vai dividindo as quantidades entre cada produtor. E a gente vai fazendo isso com todos os produtos. Porque a gente pede para eles na segunda de manhã ir na roça e ver o que eles têm. Aí eles contam e levam isso para a reunião. Tem vezes que, por exemplo, esse sistema agroflorestal não é como um sistema de monocultura. Ele produz uma diversidade muito grande, mas em quantidade menor. Então, para montar é muito mais complexo. Então, tem vezes, por exemplo, que tem um produto, mas que não dá em todas. Aí, por exemplo, cenoura não tem para todas. Então, a gente faz um mix. A gente vai tentar botar um outro item em pequena quantidade da mesma categoria. Então, a gente vai colocar, por exemplo, cenoura ou beterraba. Então, não é uma coisa muito quadrada. Hein? A gente vai montando de acordo com a produção mesmo. Que aí, na segunda de noite, eu divulgo o que vai na cesta de cada tamanho. Hein? Aí, na terça de manhã, os produtos colhem na produção e levam para a equipe de montagem. Daí sai no caminhão e vai nos pontos de entrega, que temos 5 pontos em Ribeirão Preto.
Só uma
Preto.
Pergunta, você divulga na rede?
É, na página Facebook, que é Cestas Agroflorestais, no grupo do WhatsApp, para quem quer fazer parte, e para quem receber a cesta por e-mail também.
E aí essas pessoas fazem a encomenda, é assim que funciona, mais ou menos?
É, na verdade, não pode personalizar.
Certo.
Eles recebem o que vem naquela semana. Mas para aderir, toda nova adesão começa no início do mês. A gente tem dois links na nossa página Facebook Cestas Agroflorestais. O primeiro é um documento que explica o funcionamento. Então a gente pede para primeiro ler o documento, ver se concorda com o funcionamento. Se concorda, aí pode fazer o cadastro online. Aí eu respondo falando quando que será a primeira entrega. A duração mínima é de um mês. Porque como a cesta não é muito assim, quadrada, tem que ter no mínimo um mês para ter uma média. Depois a gente pede, idealmente, uma adesão anual. Porque isso, para nós, é muito importante em termos de planejamento de produção e de logística também.
Quer dizer, essas cestas são levadas para alguns locais da cidade, dependendo do dia da semana, é isso?
É todo o mesmo dia, na verdade. É todo de terça-feira. Então, tem na FUSP, hein? Aqui na USP. Tem na Escola Bela Líria, que fica no bairro Alto da Boa Vista. Tem na Estação Luz, que fica no Campos Elíseos. Tem na Loja Livre Leve, que fica no Jardim América. E na UGT, que fica no centro.
Então, sempre na terça-feira. E aí são, quer dizer, a variação, na verdade, não é do ponto de vista muito dos produtos, mas do tamanho das cestas, é isso? São dois tamanhos padrões, é assim que funciona?
O que muda de uma para outra é a quantidade de item e também o peso. Por exemplo, o mamão, a gente vai colocar um mamão maior na cesta grande. Então,
depende do ritmo da produção também, né?
Porque o mamão pode mudar muito de um para outro. Mas assim, se a gente quer fazer uma média, a cesta pequena seria mais ou menos 5 quilos e a grande 7.
E aí tem um valor fixo para... Acho que é importante também esclarecer para os ouvintes, né?
Claro. A cesta pequena... nos meses que tem 4 entregas, sai R$130. A cesta grande, R$180. Aí tem mês, por exemplo, que vai ter 5 entregas. Aí acrescenta R$32,50 para a pequena e R$45 para a grande.
Porque, na verdade, aí é uma semana a mais, né?
Aí tem uma taxa de adesão de R$30 na primeira vez que aderem.
Para ajudar a viabilizar o sistema.
Isso.
E quais, assim, embora haja uma grande diversidade, né, de produtos, como você disse, assim, devem ter aqueles que são não só mais produzidos, mas também que têm uma maior procura, né? Então, frutas, por exemplo, que frutas, mamão, você citou?
É, mamão, banana, tem bastante. Aí, na época que dá certo, tem bastante limão. Aí tem umas frutinhas como acerola. Depende muito da época. E uma coisa que é interessante, muita gente pede para personalizar a cesta. Mas o desafio de justamente não personalizar é que as pessoas estão descobrindo novos produtos e novos sabores. Quase toda semana tem alguém que manda uma foto, o que é isso, o que eu faço? Então, as pessoas estão redescobrindo muitos produtos. E quando tem produtos diferentes, a gente sempre tenta mandar uma receita junto. É, inclusive, a gente inclui alguns punks, que são plantas alimentícias não convencionais, que são plantas nativas do Brasil, mas que não são muito comercializadas.
Dê um exemplo.
Ah, taioba, orapronobis, vinagreira, caruru. Então, são todas plantas que têm muitos nutrientes e que não acham em supermercado nenhum e que são substituídas por produtos que foram, na verdade, adaptados, mas que
não
nutricionalmente
são nativos, né?
Isso tem um potencial muito maior. Então, a gente está, nesse papel educativo da cesta, tentando também reintegrar esses produtos.
É isso que eu ia te perguntar, porque você disse que tem todo um processo de educação do produtor, né? Que também estava acostumado no modelo de vou plantar só arroz, vou plantar só milho, né? Aquela tradição muito forte, aí todo mundo planta arroz, aí o preço do arroz cai, né? Todo mundo planta milho. Quer dizer, agora tem também um processo de educação do consumidor, né? Que às vezes, mas essa frutinha tá meio feinha, né? Mas o feio não significa ruim, né? Às vezes é mais docinho, né, Cristina?
É, tem todo esse papel também de educação. Na verdade, a gente nem chama de consumidor, a gente chama de coprodutor. Porque para nós, quem recebe a cesta não é apenas uma pessoa que consome um produto, mas é uma pessoa que também compra a ideia. Ela entende que pelo ato de consumir a cesta, ela apoia os pequenos agricultores, aqueles que tentam produzir de uma forma mais sustentável, que vai ajudar tanto quem come sem agrotóxico, como o solo, a água e uma coisa muito mais ampla, na verdade.
Hoje vocês têm assim, já uma dimensão, quer dizer, o sistema, porque aí tem um problema dos dois lados, né? De um lado é a questão de ter produto suficiente, de outro também um desafio que sempre foi muito grande para os assentamentos de reforma agrária, que era o desafio da distribuição, né? Quer dizer, muitas vezes os assentamentos produziam, mas acabavam dependendo de atravessadores, né? Então, hoje, mais ou menos, quer dizer, vocês viabilizam quantas cestas por semana, né? Esse processo está em funcionamento desde quando, assim? Ele já tem um tempo?
É, começou em março de 2015, então é um ano e meio, mais ou menos, hein? É, hoje em dia, temos 80 cestas fixas. É um desafio, realmente. E também, em relação à comercialização, muita gente, antes da cesta, vendia quase só pelos programas institucionais, PAA, merenda escolar. Em Ribeirão, a gente tem uma dificuldade que os pagamentos não vêm todo mês. Vêm uma vez a cada 5 ou 6 meses. E morando ou não no campo, tem umas contas que
as
tem.
As contas vêm todo dia, né?
Então, a ideia também da cesta foi oferecer uma renda mensal para os produtores, para eles poderem viver disso com mais tranquilidade.
E hoje, quer dizer, depois de um ano e meio de experiência, dá para sentir que vocês já, quer dizer, já é uma boa experiência, né? E 80 cestas cria já uma certa estabilidade, já dá para sentir um pouquinho, quer dizer, pessoas que eram produtores que não eram muito entusiasmados com a ideia, hoje buscam se aproximar, você percebe uma certa mudança, assim, de consciência?
Percebe-se. Inclusive, gente que não participa da reunião, agora estão participando, pedindo informação, porque a gente está também em processo de certificação orgânica. Apesar da agrofloresta, para nós, ser um pouco mais ampla do que o orgânico, a gente precisa de alguma coisa legal para as pessoas também poder confiar. Então, estamos, através do organismo de controle social, fazendo o processo de certificação. Então, tem várias pessoas participando da nossa reunião e dessa certificação também. E falando disso, uma vez por mês, que é o primeiro sábado do mês, tem visitas abertas para qualquer um, para conhecer justamente o grupo de produtor da CEST e fazer parte desse processo de certificação.
Bom, Cristine, o tempo voa, né? Já chegamos no final, então deixa esse espaço final assim para alguma repetir um pouco, né? Os endereços no Facebook, as formas de contato, né? Eu acho que seria importante alguma palavra final que você queira dar para os nossos ouvintes. Acho que primeiro repetir os endereços, né? No Facebook, para as pessoas que queiram conhecer mais, queiram fazer a encomenda da cesta, queiram conhecer a experiência.
Uhum. Vocês vão encontrar quase todas as informações no primeiro documento, que chama Funcionamento da Sesta, que está na primeira postagem da linha do tempo da página Facebook Sestas Agroflorestais. Se não, a gente tem um e-mail também, que é sestasagroflorestais@gmail.com. São os dois meios que a gente se privilegia. Então, qualquer dúvida pode mandar por e-mail, qualquer informação vocês podem olhar nesse documento. E estamos sempre à disposição. Agradecemos a oportunidade, hein? E tentamos fazer o melhor. E cada vez acho que a sexta vão progredindo. E agradecemos a ajuda para que isso também seja possível.
Bom, muito obrigado, Cristine. O programa Ambiente ao Meio hoje conversou com Cristine Bignon, do assentamento Mário Lago, que faz parte do projeto de cestas agroflorestais, né? Inclusive aqui na USP, a ARFUSP, né? Associação dos Funcionários da USP, aqui no Lago, ela é um dos locais, né, onde essas cestas são entregues. Muito obrigado, Cristine.
Obrigada.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.